Agulhante, boa tarde. Bom, eu queria começar um pouco falando da educação, a situação em geral das Tecorás, em Guaíra, Terra Roxa, Itaipuã, no oeste do Paraná. E assim, na verdade, não só a educação, mas como também várias políticas públicas, hoje a gente não tem alcance delas, assim, porque as nossas terras, elas estão em litígio, como se diz. A gente está lutando pela demarcação da terra e as nossas terras não são regularizadas. E com isso cria o argumento para o Estado de que ele não pode investir em áreas consideradas particulares, e não sendo área indígena. E também a educação das crianças hoje, as crianças, a maioria são matriculadas em rede municipal e estadual, e poucas tecorras têm uma escola dentro da tecorra. Tem uma escola estadual na Tecorra Marangatu, em Guaíra, e nas outras tecorras as escolinhas são improvisadas, são construídas por nós mesmos, e portanto ela não tem estrutura, não tem material assim para as crianças estudarem, tipo caderno, caneta, enfim. E mesmo que tenha um professor, assim, a gente não tem estrutura. Então a gente tem que estar sempre se esforçando ao máximo, e às vezes temos que, o professor, ele tem que dar aula embaixo da árvore, quando chove não dá para estudar, enfim. Então, eu acho que, passando para outro assunto, é a questão da terra, a luta pela terra. Hoje a gente luta para demarcar uma terra, ou seja, porque antigamente nós não tínhamos limites, nós tínhamos a liberdade de ir. O nosso território tradicional era um grande espaço onde a gente tinha liberdade, onde a gente vivia de acordo com as nossas tradições, que com a chegada do branco, a nossa tradição foi considerada diferente, né? Então é por isso que nós somos chamados de índios, porque o branco considerava que os índios eram uma nação sem Deus, né? Ela vem da palavra, vem do espanhol, a palavra I, sem, de Deus. Então eles não nos consideravam um povo sem Deus, devido à nossa cultura, porque o nosso canto e a nossa reza, muitas vezes elas não usam palavras. Então por isso eles consideravam que o nosso ritual era satânico. E por isso, com o passar do tempo, os brancos trouxeram vários tipos de religião. Eles queriam nos evangelizar, nos catequizar, dizendo que nós teríamos que ser amansados, teríamos que ser iluminados. E é por isso que hoje existe existia o nome de João, Bastião, José. É uma maneira que o branco encontrou, uma maneira que o branco achou que seria possível dominar, né? Uma maneira de dominar a linguagem, uma maneira de dominar os nomes. Porque nós, Guarani, já nascemos com um nome. Quando Nhanderu nos manda para a Terra, ele já nos dá um nome e uma missão a cumprir na Terra. E os nossos nomes, um branco encontra muita dificuldade em dizer os nossos nomes. Meu nome é Caio Caju, né? Mas como branco, eu também tenho um nome que vocês podem ter certeza de que as lideranças, elas nunca vão dizer que o nome delas é José ou Bastião. O que nós temos hoje é um apelido que veio da sociedade. Meu nome é Wilson Soares. Porque existe o nome, os sobrenomes Barbosa, não sei o quê, mas a gente não tem parentesco com o branco. É claro que existem as descendências também, as descendências indígenas na sociedade. Mas, se vocês prestarem bem atenção, às vezes uma pessoa diz, eu sou descendente de índio. A minha avó, minha tataravó foi pegada a laço, né? E o que nos traz é entender que quando o branco diz a minha avó foi pegada a laço, então a gente já sabe que o encontro não foi romântico. Porque a colonização, a história, as expulsões dos guaranis, do povo indígena em geral, das terras pela qual a gente luta hoje, isso é muito recente. E nós, guaranis, nós temos mais de 514 anos de contato com o branco. E nem por isso a gente perdeu a nossa língua materna, nosso canto e a nossa reza. Isso a gente preserva desde sempre. Nós continuamos resistindo. Por muitas vezes, os guaranis foram escravizados, foram assassinados, expulsos de suas terras. Porque enquanto havia espaço, nós, guaranis, apenas mudávamos de local. Quando o homem branco chegava, a gente se afastava. A gente ia para onde tinha rio, para onde tinha floresta, para onde a gente encontrava caça e pesca. Mas e hoje? Para onde a gente vai hoje? Porque para todo lado que a gente olha, a gente vê cidade, a gente vê grandes campos de monocultura, a gente vê asfalto, a gente vê tudo aquilo que o branco chama de progresso. E alguns tempos atrás, a gente se sentiu assim, acuado dentro dos nossos acampamentos, porque a gente não tinha como sair da Tecoá, devido ao preconceito, devido a uma campanha chamada Minha Terra, Minha Vida, uma campanha feita por fazendeiros, contra a demarcação de terras. E adesivaram todos os carros, fizeram uma manifestação na ponte Ayrton Senna. A prefeitura decretou feriado para que os comerciantes, para que os servidores públicos fossem manifestar contra a demarcação. A Câmara de Vereadores vestiu uma camisa que dizia: o Brasil que produz merece respeito. E devido a tudo isso, nós passamos a ser vistos como inimigos. Porque, sei lá, eu acho que o inimigo a gente enfrenta. Mas quando a gente saía na rua, as pessoas atravessavam na rua. Se entrávamos no mercado, enchia de segurança. Na entrada das cidades de Guaíra, Terra Roxa, Palotina, Mercedes, colocaram uma grande faixa escrito: invasão indígena não combina com ordem e progresso. E vocês podem pesquisar na internet, isso está na internet, vocês podem pesquisar, isso não passa desconhecido. E tudo isso foi muito impactante no meio das comunidades indígenas, porque os estudantes não tinham esperança de saírem informados e de ter um bom convívio com a sociedade. A agência de trabalhador dizia que para índios não existia emprego. E uma das campanhas da prefeitura de Guaíra foi de que, assim como a ideia deles era de que os indígenas teriam vindo de Mato Grosso do Sul, do Paraguai, de Argentina, a ideia era de que os indígenas teriam vindo à procura de benefícios, porque no Brasil eles tinham uma garantia de bolsa escola, de bolsa não sei o que, não sei mais o que, que cada índio nascia no Brasil com um salário mínimo. Mas eu nunca vi um índio ter um salário apenas por ter nascido, apenas por ter existido. E muitos políticos fomentavam o discurso de que os índios, quando nasciam, eles já teriam 300 hectares de terra. Então, foram tantos absurdos que a gente percebe que uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade. E isso fez a sociedade toda se voltar contra nós. E percebemos que as organizações de fazendeiros, elas estão... elas foram formadas com o intuito de aumentar o ódio contra o Guarani, de trazer a população a lutar contra o Guarani. Porque quando a gente fez uma manifestação em Guaíra, a última manifestação esses dias atrás, eles colocaram até carro de som para chamar a população, dizendo que uma área em Guaíra estava sendo invadida e que a população devia impedir, que a população devia fazer a retirada dos índios, ou seja, de paraguaios. Eles não falam índio, eles falam paraguaios. E então a gente percebe que eles estão bastante organizados. Em um tempo de 2 horas, eles se reuniram em mais ou menos 300, 400 pessoas. E percebemos também que eles estão prontos para agir com violência, que eles estão preparados, porque nessa manifestação eles fizeram de reféns três de nossos parentes. E deram tiros por cima deles, deram tiro para matar, só que o tiro foi desviado por um deles mesmo. E com isso a gente percebe que eles estão prontos para agir com violência, porque agora, nesse final de ano, a FUNAI está fazendo alguns estudos para a demarcação da terra, mas os rádios, os jornais, eles, eles comunicam que a demarcação não deve acontecer de maneira alguma, que os servidores da FUNAI eles serão retirados de Guaíra por bem ou por mal, que se necessário as lideranças indígenas elas vão ter que morrer para que a demarcação não aconteça. Isso foi algum tempo atrás, quando eles sequestraram a irmã do cacique Inácio. E eles dirigiram essas ameaças às lideranças e aos servidores da FUNAI. Eles disseram que os fazendeiros não iam deixar a FUNAI permanecer em Guaíra e não iam deixar que a demarcação aconteça. E outra coisa, o governo do estado, alguns políticos colocaram na cabeça da população de Guaíra que eles serão expulsos de suas casas, que a FUNAI vai demarcar Guaíra e Guaíra vai ser terra indígena. Então é por isso que a gente não tem liberdade, que a demarcação para nós ela seria um sinônimo de liberdade. Seria a garantia do nosso território tradicional. A liberdade de fortalecer a nossa cultura, que são poucas coisas que mantemos com esses mais de 500 anos de contato com a sociedade, que não perdemos e não queremos perder, porque queremos que a nossa cultura continue mais de 1000 anos mais para frente. Porque o branco, ele olha para o índio e ele fala que os índios estão aculturados. Eles falam que o índio deixou de ser índio porque ele veste roupa, porque ele fala português, porque alguns têm celular, alguns têm notebooks. Enfim, eles, até para mim, um branco falou que ele não me considerava índio por causa disso. Que ele considerava índios aqueles que estão na Amazônia, que vivem pelado, que vivem de caça e pesca. E que não incomodam os brancos. Mas, a verdade é que tudo mudou com a chegada do branco. O branco mudou, né? Porque Pedro Álvares Cabral ele não vestia terno e gravata, né? Ele não tinha celular, ele não tinha computador. Isso surgiu ao longo do tempo, surgiu com as mudanças. Porque o branco de hoje ele não se veste como antigamente, e nem por isso ele deixou de ser branco. Eu sou um índio que eu visto roupa de branco, mas só que dentro do meu ser eu sou Guarani. Eu nunca deixei de ser. Porque se vocês pararem para pensar, se um branco ele tirar a roupa hoje e ficar pelado, ele não vai virar índio, né? Então, nós somos os índios vestidos. E outra coisa que eu queria falar também, assim, é a terra, né? Nhandeiro fez a terra para que a gente vivesse sobre ela em um convívio com a natureza, em harmonia uns com os outros. Porque Deus criou o índio, o branco, o negro, mas todos são criaturas de Deus. Porque Nhandeiru, nós, perante a Nhandeiru, nós somos todos irmãos. E é isso que nós aprendemos com a nossa cultura, com a nossa religião. Nós aprendemos que a natureza faz parte do nosso ser. Só que hoje a natureza ela está morrendo. Ela foi contaminada por agrotóxico. Ela foi matada por veneno. Os rios estão poluídos. Porque tudo hoje na natureza, ela, tudo que nos traz a vida, que nos traz força, hoje acabou. A maior parte da natureza hoje não existe mais. Tudo que existe hoje é aquilo que o Branco falava que antigamente era um vazio demográfico, hoje ela se tornou um vazio demográfico. As grandes plantações de soja, isso é um vazio. Porque existe toda aquela expansão de terra e eles não estão usando, eles não estão vivendo lá. Eles estão plantando, eles estão tirando tudo, tudo que a terra pode dar, eles estão tirando a vida da terra. E nós? Antigamente nós vivíamos onde tinha mata e, sinceramente, a gente vivia de caça e pesca. E com todo esse progresso, hoje a gente não tem. Não tem mais aquilo que a gente tinha. Por isso eu digo que o progresso, ele matou parte da nossa cultura. Porque a gente não precisava de comprimidos ou xaropes. Antigamente a gente tinha remédio do mato, rios limpos, aquela flora, aquela fauna, toda aquela fonte de remédio do mato hoje se transformou em um grande campo de soja. A cultura de viver da caça e pesca foi o que o progresso enfraqueceu ao longo desses anos. E é por isso que hoje nem chove mais pra gente. E hoje, atualmente, nós encontramos dificuldades em meio à sociedade. Encontramos dificuldades para manter a nossa cultura com tudo o que aconteceu. Porque o nosso espaço, o nosso território, ele foi tirado de nós. Porque a nossa terra, como eu disse, ela perdeu a vida. As árvores, que representam a carne, o osso, os rios, que representam o sangue da terra. Então, quando a gente fala de passado, a gente fala de presente, não basta a gente falar de poesia, de romance. O que a gente tem que procurar de alguma maneira fazer é com que a democracia, que ela seja, que ela funcione na prática. Porque o que é o convívio com os rios, com os espíritos da natureza? O que é o bem viver com as formigas, com a natureza, com o céu? O que é se não é uma democracia? Porque hoje nós vivemos em um mundo em que o dinheiro, ele é mais importante do que a natureza. É mais importante do que a vida. Porque toda essa destruição, ela foi feita em nome do dinheiro, em nome do capital. Mas a verdade é que com esse capital, nós estamos perdendo. Não é o Guarani que está perdendo. Todo mundo está perdendo. Agora, ou nós ganhamos todo mundo juntos ou perdemos todo mundo juntos. Porque nós guaranis, nós aprendemos assim, nós vivemos assim. Porque hoje a educação do branco, ela apenas nos traz outros conhecimentos. Traz para as crianças um outro olhar, um outro modo de ver o mundo, um outro modo de ver a própria cultura. Porque quando nós estamos na aldeia, nós aprendemos de Nyanderu, porque os ensinamentos dos nossos chamões, dos nossos rezadores. Porque eu tenho certeza que as crianças indígenas, mesmo que elas não tenham frequentado uma escola, eu tenho certeza que eles são muito bem educados. Ao contrário de muitos alunos não indígenas que fazem bagunça na sala de aula, que responde o professor, pode ter certeza que as nossas crianças não são assim. E falando mais sobre a luta pela terra, hoje nós, como eu já havia dito, mantemos a nossa cultura e tradição, mas hoje a gente encontra outros tipos também de dificuldades, que são criações de portarias, de PECs, de propostas de emenda à Constituição, o marco temporal, que são invenções do branco, são invenções de políticos que lutam pelo capital, que lutam para enriquecer, não importando a eles se vidas estão em risco, se a natureza está em risco. E nós guaranis chamamos isso de projeto assassino, porque é a única forma de atualmente o branco matar os indígenas legalmente, né? Para que eles tenham um amparo da justiça para eles matarem culturas. Porque a PEC 215, hoje, nesse dia 3, enquanto a gente está discutindo aqui, ou ela já pode ter sido votada, ou eles estão votando ela. Porque hoje é o dia que eles marcaram para colocar a PEC em votação. Que eles prometeram fazer algumas mudanças no relatório da PEC. É claro que não para melhor, que impõe uma quantidade de condicionantes que foram usadas na demarcação da Raposa Serra do Sol, e junto com elas o estabelecimento do marco temporal. Por que o marco temporal? Qual o argumento dos ruralistas? O argumento de que as aldeias, as ocupações, elas não existiam em 88, quando foi estabelecida a Constituição Federal. E assim como as comunidades não existiam em 88, eles querem estabelecer um marco temporal para que não sejam demarcadas, e aquelas que já foram demarcadas, que sejam removidas. Mas por que os guaranis não estavam naquelas aldeias em 88? Porque foram expulsos, porque foram assassinados, foram jogados para reservas criadas pelo SPI, que era a antiga FUNAI, com a chegada da Mátia Laranjeiras, muitos foram assassinados, foram escravizados, trabalhavam sem ganhar nada. Com a construção da Itaipu, que inundou muitas comunidades indígenas, muitas aldeias, hoje elas estão por baixo d'água. O rio Paraná cresceu e cobriu todas. Então tivemos um grande prejuízo nas nossas terras. Nós perdemos as nossas terras com tudo isso. E com isso, vários indígenas mudaram para o Paraguai, para o Mato Grosso, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então esse é o motivo dos guaranis não estarem nos acampamentos desde 88, se afastando do homem branco, se afastando do progresso. Acho que hoje a gente não tem mais para onde correr, hoje a gente não tem mais para onde fugir. E se nós estamos em nossos acampamentos, nós estamos na nossa terra tradicional, lutamos por um direito nosso, porque hoje o nosso direito é negado, a nossa existência ela é negada. Quando o branco diz que não existem índios no oeste, eles estão negando nossa existência, sendo que nós resistimos ao longo desses anos. A terra em que estamos hoje reocupamos, porque é nossa terra. Nós não abandonamos as nossas origens. E a gente tem que lutar de uma forma com a qual sejam garantidos os nossos direitos, não o direito dos ricos, dos políticos. Porque os juízes hoje, eles têm auxílio moradia, né? E os índios não. Eles têm grandes fazendas onde os fazendeiros deixam o gado. Então o gado tem terra e os índios não. E hoje nós tudo que nós queremos é que os nossos direitos sejam garantidos. Porque existe lá na Constituição Federal um regimento de todos os municípios de que nós os indígenas temos direito à diferença, que devem ser respeitados as nossas tradições. Só que isso não acontece. E acho que também é importante lembrar que a escravidão, a mão de obra escrava de indígenas, ela continua existindo até hoje. Até a semana passada foi preso o fazendeiro, o tal do gato, que eles chamam de gato, as pessoas que trazem pessoas para trabalhar. E tinha muitos indígenas que foram trazidos pelos fazendeiros, foram trazidos do Paraguai. Eles foram lá no Paraguai, trouxeram indígenas do Paraguai para Guaíra, colocaram nas fazendas e deixaram eles trabalhando em regime de escravidão, porque eles trabalhavam sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter roupa. E em muitos lugares, assim, a exploração ela é bastante forte, porque o trabalho em regime de escravidão ela continua acontecendo no Mato Grosso do Sul, acontece em Bahia. E quando nós não estamos trabalhando para o branco, porque quando eles fizeram aquela campanha Minha Terra, Minha Vida, também os funcionários indígenas, eles foram demitidos das cooperativas, das construções civis, e todo mundo ficou desempregado. Então, com isso, foram trazidos paraguaios, os fazendeiros trouxeram paraguaios para as fazendas, para arrancar mandioca, para quebrar milho. E junto com esses trabalhadores braçal, eles trouxeram também pistoleiros que seria com o objetivo de atacar os acampamentos. E por fim, uma das pessoas que tinha vindo com eles veio até um acampamento e nos contou que tinha pistoleiros que tinham vindo junto com eles. E foi denunciado ao Ministério Público Federal. E essas pessoas, a Polícia Federal, levou eles para o Paraguai de novo. Agora, quando agora que eu lembrei também, tem uma, assim como a FUNAI tá fazendo uns estudos para identificação e delimitação da terra, então os fazendeiros contrataram também um antropólogo para fazer um chamado contralaudo para que as terras não sejam demarcadas. Então, eles arrecadaram R$1 milhão, 600 mil seria para o contralaudo e 400 seria para contratar a milícia, contratar pistoleiros. E como eles chamaram dois antropólogos, um deles desistiu, falou que isso ele não ia fazer, porque isso é antiético, isso é... Então, por isso ele desistiu, e esse antropólogo está sendo denunciado. Espero sinceramente que não seja pago outro, ou que os trabalhos dele não surtam efeito nenhum. Porque, na verdade, eu acho que a gente, quando a gente luta, a gente sofre ameaças por parte de fazendeiros, a gente sofre o preconceito. Nossas crianças, elas sofrem o preconceito, são ameaçadas todos os dias nas escolas. Em Terra Roxa, no ano passado, as crianças eram trancadas em sala de aula, na hora do recreio, para eles não saírem e não se misturarem as crianças não indígenas. E os pais de aluno queriam assistir às aulas, porque as crianças indígenas representavam perigo para os filhos deles. Então, a gente tem bastante dificuldades. Nós perdemos um dos nossos parentes na cidade também, que foi assassinado. Porque o que acontece? Eles sempre fizeram ameaças. Isso não é novidade. no dia que eles mataram o Bernardino, eles já estavam dirigindo ameaças na tarde, dizendo que eles iam matar um indígena naquela noite. E eles estavam voltando para casa, junto com 4 crianças, quando parou o carro e eles saíram atirando. Eles deram um tiro no peito dele, e as crianças que estavam com ele correram, mas um deles ainda foi atingido de raspão na cabeça, no braço e na perna, e foi internado no hospital de Toledo, e o doutor não retirou a bala do braço dele porque disse que isso não iria prejudicá-lo futuramente. Então ele ainda tem uma bala no braço. E então hoje a gente está vivendo em meio a uma guerra. A gente está hoje sem saída, porque quando nós somos ameaçados, porque nesse ano já recebi 3 recadinhos de que eu teria que ser tirado do caminho dos fazendeiros. Então, sinceramente, isso eu não vou dizer que eu tenho medo, porque eu não tenho medo, porque eu sei que se nós, enquanto lideranças, perdemos a nossa vida na luta pela terra, na luta pela garantia dos direitos, nós sabemos que sempre vai ter uma outra geração dando continuidade à nossa luta. Não é só porque eles matam uma liderança ou uma pessoa de uma comunidade que a luta vai acabar. A luta não acaba, ela continua. Até agora, nós não tivemos retorno nenhum pela perda de nossas terras, de nossos ascendentes. Enquanto o branco fala que a demarcação não pode existir porque eles vão perder a terra, vão perder a casa, vão perder... Porque quando se demarca uma terra, eles não recebem uma indenização justa pela terra. Que eles não têm retorno, que eles não ganham nada. E nós? Nós ganhamos o quê em troca daquelas terras que perdemos? Tudo que nós ganhamos é que fomos escravizados, assassinados e fomos obrigados a trabalhar para o fazendeiro. A nossa única forma de resistência foi continuar trabalhando para o fazendeiro. Foi fugir para outros estados.